Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a audição da Liga dos Bombeiros Portugueses, da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e da Associação Nacional de Bombeiros Voluntários. Permitam-me que comece por cumprimentar os nossos ilustres convidados. Trata-se de satisfazer um requerimento aprovado por esta comissão da autoria do grupo parlamentar do CDS e do Bloco de Esquerda, pelo que, segundo a prática regimental, iniciaremos os nossos trabalhos dando a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do grupo parlamentar do CDS, para apresentar as suas questões e, de seguida, ouviremos a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, às quais se seguirá os esclarecimentos pertinentes. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, e em primeiro lugar, a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e a Associação Nacional de Bombeiros Voluntários, nas pessoas dos senhores presidentes Jaime Marta Soares, Fernando Curto e Rui Alberto Moreira da Silva, cumprimentá-los e agradecer-lhes a disponibilidade para aqui estarem presentes no nosso requerimento e também do Bloco de Esquerda, como já o Sr. Presidente mencionou. Eu julgo que conhecem o requerimento do CDS que pedia que aqui estivessem presentes. Ele é, de resto, suficientemente esclarecedor sobre o propósito desta audição, mas é fundamental para nós relembrar aqui três aspectos e que têm a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, dizer que esta é uma verdade que todos conhecemos, infelizmente, os incêndios de 2017 foram um flagelo, para além da perda de vidas humanas e de bens materiais, afetou sobremaneira o sentimento de segurança dos portugueses e deixou-os descrentes na capacidade dos meios de prevenção e de reação do Estado. Isso é uma coisa que se tem que rapidamente debelar. Em segundo lugar, dizer que o relatório, os dois relatórios da Comissão Técnica Independente, e sobretudo porque mais recente, e o outro já foi debatido, o relativo aos incêndios de outubro, considerou urgente, e é nessa questão que se centra precisamente o requerimento, que se procedesse à análise da capacidade de resposta dos corpos de bombeiros, entendendo por isso que era necessária uma abordagem diferente, que permitisse uma rigorosa identificação do atual estado dos corpos de bombeiros do país, no quadro das missões que lhes estão legalmente confiadas, para ser possível delinear não só uma estratégia de robustecimento dos corpos de bombeiros, e bem assim garantir também aos portugueses, em qualquer ponto do território nacional, e friso esta parte porque esta parte é essencial, um socorro pronto e qualificado. E esta é basicamente a questão que está aqui em cima da mesa. A CTI apontou várias vulnerabilidades, como por exemplo a baixa disponibilidade de voluntariado, o recrutamento e o incentivo aos novos bombeiros, a necessidade da profissionalização e da criação de uma carreira, o recrutamento, a rotatividade dos elementos de comando, enfim, uma série de questões, para além da de financiamento e de funcionamento dos corpos de bombeiros, que, na opinião da Comissão Técnica Independente, é absolutamente vital acautelar. E por isso mesmo recomenda a criação de uma unidade de missão que tenha essencialmente como objetivo estrutural preparar esta reorganização que para a CTI é vital e que de resto o CDS comunga. Por isso mesmo, e este é o terceiro ponto a que queria ir, o CDS recentemente apresentou uma resolução a esta Assembleia da República no sentido de ser criada a dita unidade de missão para a reorganização estrutural do setor operacional dos bombeiros, e que tinha basicamente como missão definir seis ou sete aspectos, e eram basicamente estes: as competências e o modelo de estrutura para o exercício da tutela do Estado, a redefinição da missão, quadrícula de meios de socorro e a sua distribuição no território do continente, a caracterização das atribuições do Comando Operacional em operações de proteção civil a nível nacional, distrital e municipal, nos três diferentes níveis, portanto, a definição dos perfis funcionais e os modelos de qualificação e recrutamento dos cargos de comando, o estabelecimento de carreiras profissionais, a identificação do modelo de financiamento da estrutura de socorro e a incorporação de conhecimento técnico e científico. Estas eram as nossas recomendações, que basicamente foram beber às recomendações da Comissão Técnica Independente. Surpreendentemente para nós, CDS, o Parlamento chumbou esta resolução da Assembleia que nós propunhamos e entendeu, portanto, que uma das mais importantes recomendações da Comissão Técnica Independente fosse deitada ao lixo, o que para nós é muito preocupante, porque a reorganização dos corpos de bombeiros é essencial e é premente e é uma das questões mais importantes nesta matéria. E por isso, eu tinha só duas perguntas para fazer a qualquer um dos senhores presidentes e que agradecia um comentário. Mais especificamente à Liga de Bombeiros Portugueses, que foi quem nós pedimos, nós CDS pedimos para ouvir, e que já se manifestou publicamente sobre esta matéria, dizendo que não sabia se era necessária ou não, até poderia ser, até seria desnecessária esta unidade de missão. E a minha pergunta ia no sentido, precisamente, de perceber porque é que entendem ser desnecessária esta unidade de missão, em que sabemos seguramente que não é na reorganização, não é seguramente no estabelecimento de carreiras profissionais, que sabemos que defendem, não é seguramente na identificação do modelo de financiamento, que também sabemos que está em causa, na definição de perfis funcionais e modelos de qualificação, na caracterização das atribuições dos comandos operacionais, na definição das competências e modelo de estrutura, e portanto nós gostávamos de perceber se é desnecessária, efetivamente, tal como foi noticiado em alguns órgãos de comunicação social, esta unidade de missão, se ela é desnecessária, se não sendo desnecessária a reorganização que sabemos defendem, como é que se faz então e com quem? Como é que se trata deste problema da reorganização, se não através desta unidade de missão, através de quê, de que meio e com quem? Esta é a nossa pergunta muito concreta que nos parece ser essencial. Deixar também a pergunta para todos, de perceber se concordam ou não com esta unidade de missão, o que é preciso fazer nesta matéria, o que é que falta fazer nesta questão da reorganização e dando, portanto, adquirido que esta é uma questão premente para todos, que nos parece ser, como é que podemos tratar deste assunto a breve trecho para que este não volte a ser um problema no momento futuro em Portugal, porque nós sabemos que se não forem tratadas estas questões com a rapidez que se exige, podemos ter outra vez problemas sérios ao nível da proteção civil e designadamente do combate a incêndios. E, portanto, perguntar como é que isto se faz, se não através desta unidade de missão, como é que resolvemos o problema da reorganização que nos parece todos partilharem desta preocupação. Muito obrigada, era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos e todas, e em especial a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários e a Liga Portuguesa dos Bombeiros, e agradecer a vossa presença aqui e o contributo que trazem para nos ajudar a perceber melhor todas estas questões. O Bloco de Esquerda entregou um requerimento que devem conhecer para ouvir precisamente a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, porque consideramos que em todas estas questões poucas vezes os homens e mulheres que efetivamente estão no terreno e que efetivamente se deparam com estes cenários dantescos, com menores ou maiores consequências, mas sempre com consequências muito graves e com muitas vezes teatros de operações caóticos, e portanto estas pessoas que estão efetivamente no terreno a combater as chamas, considera o Bloco de Esquerda que é absolutamente essencial que sejam ouvidos também sobre todas estas questões, e foi por isso, por essa razão, que resolvemos chamar cá estas duas associações. A Comissão Técnica Independente, o relatório da Comissão Técnica Independente, como já foi dito pela deputada Vânia Dias da Silva, faz uma recomendação para a criação desta unidade de missão para a reorganização estrutural do setor operacional dos bombeiros, e a primeira pergunta que eu fazia era efetivamente qual a vossa perspectiva, qual a vossa posição sobre esta proposta, sobre esta criação desta unidade de missão, e também se, enfim, se considerarem que é uma proposta adequada e execuível e que faz sentido, também gostava que se pronunciasse relativamente à composição desta eventual unidade de missão e às competências, portanto, e objetivos que consideram que deve nortear a sua atividade. E depois, uma outra questão que... mais do que a análise daquilo que se passou nos incêndios de outubro ou nos outros anteriores, e mais do que a análise de toda a tragédia que, enfim, já foi mais do que analisada, já há uma série de relatórios, temos aqui também um relatório que agora nos entregaram, não querendo, evidentemente, dizer com isto que não poderão fazer e deverão fazer a análise que entenderem, mas mais do que isso, aquilo que nos importava perceber era que medidas, na vossa perspectiva, podem e devem ser tomadas para garantir a agilização da resposta e o efetivo combate aos incêndios. Portanto, da perspectiva de quem está no terreno a combater e que, com meios de combate, sabemos bem que faltam pessoas para combater os incêndios, faltam elementos, faltam bombeiros, faltam meios, falta coordenação, tudo isso tem sido levantado já várias vezes nas várias análises, mas efetivamente que medidas, na vossa perspectiva, para o combate aos incêndios e para evitar não só que mais tragédias destas ocorram, mas também para garantir que o combate aos incêndios é feito de forma eficaz e de forma segura, tanto para as populações como para os homens e mulheres que estão no terreno. Portanto, que perspectivas e que medidas é que consideram urgentes e necessárias? E era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Sandra Cunha. Vamos então agora ouvir os esclarecimentos pedidos. Convidava o Sr. Comandante Jaime Marta Soares a usar a palavra.
Muito sinceros a Vossa Excelência, institucionais e também pessoais, permitam-me, Srs. Deputados, os meus ilustres colegas bombeiros da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e da Associação de Bombeiros Voluntários, minhas senhoras, é com muito prazer que estamos aqui, perdendo o que for possível, darmos o nosso testemunho sobre um conjunto de situações que nos parece conveniente nós falarmos. E eu começaria, ou nós começaríamos, por dizer que quando da constituição da unidade de missão, ou desta comissão, melhor, desta comissão técnica independente, nós manifestámos, com todo respeito, perante o Sr. Presidente da Assembleia da República, de que os bombeiros portugueses deviam ter alguém nessa comissão. Porque não percebíamos, porque tratando-se de uma situação de análise tão profunda de situações graves, que aqueles que estão no terreno, desde o início até ao fim, não tivessem alguém da sua área com assento nessa comissão. E por essa razão, nós tivemos o cuidado de também alertar o Governo nesse sentido. A resposta foi de que já não havia hipótese. E nós, perante essa situação, apresentámos um documento com 28 capítulos e 150 perguntas sobre tudo aquilo que entendíamos que seria conveniente nós termos conhecimento, nós, o país, todos, no fim de contas, os portugueses, que devem ser informados de tudo o que há a informar e em todas as matérias. A nossa tentativa resultou de balde e, por isso, nós, quando saiu o relatório dessa comissão, dissemos claramente de que não confiávamos no relatório, denominámos essa comissão de corporativista e sectária, porque ela efetivamente fez tender para uma determinada análise e que não foi também nessa área tão clara quanto devia ser, e por isso nós discordámos que tudo o que viesse a desenvolver-se com base nessa, só no relatório dessa Comissão Técnica Independente, até porque não, se é uma Comissão Técnica não percebemos o que é o independente, ou alguma preocupação de que efetivamente chamassem à razão os senhores deputados para que fosse mesmo independente, porque já aí à partida duvidavam da sua independência, senão não havia necessidade de titularem como independente. E o que pensávamos, infelizmente, veio a suceder e permitiu que depois fossem tomadas atitudes com base na emoção que o momento se vivia e não com a razão, que não é exatamente a mesma coisa, ou a emoção da decisão não assentou na razão e no essencial, naquilo que era necessário ao momento, e isso criou um conjunto de mal-estar, de um mal-estar que nós, na altura, logo tivemos o cuidado de dizer das nossas razões. E esse mal-estar assenta também pela forma como foram tomadas decisões exclusivamente com base nesse relatório. Havendo mais relatórios feitos pela comunidade científica, feitos por pessoas competentes e do setor, e não se permitiu o contraditório, porque para decisões tão importantes, numa situação tão grave, e daquilo que era preciso criar um novo caminho, fazer um novo caminho, efetivamente se decidiu de uma forma, de uma decisão política bem definida, que eu discordei, que nós discordámos, obviamente, mas que não podemos deixar de entender que ela que servia para que essa decisão fosse tomada, e não se teve em conta, volto a repetir o contraditório, não se teve em conta de que com atitudes que se tomaram puseram em causa aqueles que são os menos culpados de todo este processo, que são os bombeiros, e é preciso que fique bem claro que os bombeiros cumpriram bem a sua missão, e os bombeiros são os operacionais. Eu costumo dizer, e digo e repito aqui, de que existe a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e a Autoridade Nacional de Proteção Civil só tem generais, com todo respeito, pelas pessoas, nós não analisamos pessoas, e pela hierarquia militar, que respeitamos muito, mas as tropas são efetivamente os bombeiros. E os bombeiros cumpriram bem aquilo que tinham que fazer. Estiveram debaixo de ordens. Se as ordens efetivamente não foram dadas com os cuidados que deviam ser, e não foram, levaram em que muitas situações o comandamento que até não existia, levou a que determinadas situações se agravassem, e é preciso que, de uma vez por todas, se tenha em devida nota que uma reformas que se fizeram há 13 anos a esta parte e criaram a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e que ela desvirtua as razões para que foi criada. Por qualquer país da Europa ou do mundo, proteção civil é, efetivamente, coordenação e nunca é comandamento. Mas esta é um modelo novo que existe em Portugal, e não comanda o Exército, nem a Marinha, nem a Força Aérea, nem a GNR, nem a PSP, mas efetivamente comanda os bombeiros, o que está errado, e os resultados estão à vista. E o pior é que, com base neste relatório, se continuam, efetivamente, e agora é mais preocupante, a querer continuar com os mesmos erros. E quando se devia refundar a Autoridade Nacional de Proteção Civil, quando se devia definir uma nova estratégia, esperamos que a reforma da lei orgânica da Autoridade ouça os bombeiros portugueses e, efetivamente, com base naquilo que são muitas das suas propostas, nós não temos a realidade de pensar que somos os sabe-tudo, os melhores do mundo, mas sabemos o que sabemos, e aquilo que sabemos importa muito para que se façam reformas que resultem bem para aquilo que todos nós desejamos. É bom que se diga que 98% do socorro em Portugal é realizado pelos bombeiros. E mesmo no que respeita à área dos incêndios florestais, que só corresponde a 7% da atividade dos bombeiros portugueses, nós bombeiros portugueses, estamos em equipamentos, em viaturas e recursos humanos, sempre com uma presença acima de 96%. É esta uma realidade inquestionável e é uma verdade que ninguém pode pôr efetivamente em causa. Não sei se sabem que já este ano houve mais de 2.500 incêndios, a caminho de 3.000 incêndios, e todos nós sabemos quem lá esteve a apagá-los, quem lá está sempre na linha da frente, são os bombeiros portugueses. E é bom também que se diga que no ano em que houve 21.300 ignições, só 1,3% dos incêndios florestais foram causadores por 93% da área ardida. O que quer dizer que só 214 incêndios foram causadores por 540 mil hectares de queimados. É preciso que se veja de que os bombeiros portugueses são o principal agente de proteção civil e que, por essa razão, não devem ser tratados como foram após aquele relatório primeiro da Comissão Técnica Independente. Colocada esta questão, e infelizmente, tudo aquilo que fomos constatando e que levou a que o problema dos incêndios florestais caísse em cima daqueles em quem não devia cair a responsabilidade, por isso sentaram no banco dos réus bombeiros, e aqueles que ao longo de muitos e muitos anos, é preciso que diga isto, e aqui neste local, o problema dos incêndios florestais em Portugal não está no combate, nunca esteve no combate. Poderia estar melhor, efetivamente, também no combate, se tivéssemos tudo aquilo que temos vindo a reivindicar ao longo dos anos. Equipamentos, viaturas, mais recursos humanos dentro daquilo que são as nossas solicitações há muitos anos, a pedir EIPs, equipas de intervenção permanente, que ao longo de muitos anos andamos a pedir mais 250, em cima das 160 e pouco, hoje são 170 que existia, para nós podermos efetivamente também colmatar aquilo que são as insuficiências durante algumas horas do dia, de alguma indisponibilidade de recursos humanos e para podermos efetivamente estarmos apetrechados a responder imediatamente. Mas o grande problema é, está a montante, está naquilo que não foi feito na prevenção estrutural da floresta portuguesa. Há 50 anos para cá nada foi feito. Nada foi feito. E há muitos responsáveis, neste momento, na área, que há muitos anos esta parte por lá têm passado, pelo Ministério da Agricultura, pelas Direções Gerais das Florestas, pela Secretaria de Estado das Florestas, e que efetivamente sabiam de tudo e nada foi descoberto agora, porque tudo o que se fala agora já se sabe há muitos anos e não se fez nada, não se fez o mosaico florestal, não se fez o cadastro, não se fez, e não pode haver, sem cadastro não pode haver emparcelamento, e sem emparcelamento não pode haver, efetivamente, ordenamento. E, portanto, há um conjunto de coisas que, efetivamente, temos que as encarar à dimensão do que elas representam. E porquê que eu refiro a este aspecto? Porque ele é uma realidade que ninguém pode pôr em causa e que lamentamos profundamente e com muita mágoa de que aqueles que são os menos culpados no processo foram aqueles que se sentaram no banco dos réus. E aqueles que, ao longo destes anos, que tiveram todas as condições para fazer uma floresta diferente, para evitar, porque sabiam, toda a gente sabia, que houve o êxodo das populações do interior para o litoral, o envelhecimento das populações, a não utilização dos resíduos florestais, o abandono da agricultura, a falta de rebanhos. Até aí nesse aspecto, em que há responsáveis pela parte do ICNF e de todas as estruturas das florestas, não foram capazes de ajudar os próprios pastores, porque há centenas de ignições em Portugal por culpa, efetivamente, de se procurar ter pastorícia, e que tantos e tantos anos os bombeiros andaram a clamar por isso. É porque os bombeiros, ao mesmo tempo que apagaram os fogos, sempre deram a sua opinião responsável, conhecedora, daquilo que importava fazer para evitar que tantas ignições, tantos incêndios em Portugal. As ignições, também sabemos que é um problema grave em termos dos incendiários, do autêntico terrorismo que se vive no nosso país em relação a essa situação, porque também isso escamoteamos uma realidade que não se deve escamotear. Nós sabemos que há uma média entre 26% a 32% de indivíduos que são apanhados pelas polícias vão à barra dos tribunais. Depois, 26% a 32% são causas desconhecidas. Depois, cerca de 40% de negligência. Se somarmos tudo isso, e também a parte da negligência que é crime, 75%, 80% dos incêndios florestais em Portugal são de origem criminosa. Bem, postas estas questões, vamos à resposta concreta à pergunta que nos foi feita. Uma unidade de missão que agora foi definido neste segundo relatório, que teve uma inversão de 180 graus. analisaram, tiveram problemas de consciência, ouviram o que nós dissemos olhos nos olhos e cara a cara, quando fomos ouvidos pelas duas vezes na Assembleia da República, portanto, na segunda vez, em que dissemos aquilo que dissemos há pouco, a Vossa Excelência, Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, de que era uma comissão técnica corporativista e sectária, porque efetivamente definiram uma estratégia que queria arranjar bodes expiatórios, como efetivamente se veio aprovar. Há um segundo relatório, há uma inversão. Tentaram responder algumas coisas, não responderam da primeira vez, mas vieram com a criação de uma unidade de missão. Eu sobre isto gostaria de dizer, nós já temos uma missão muito grande, ao longo de muitos e muitos anos, com base na nossa unidade, na competência e no profissionalismo dos bombeiros portugueses, com insuficiências, sim, por culpa de outros que não nossa, por algumas situações que têm que ser melhoradas, com certeza que têm que ser melhoradas, mas não será como unidade de missão que esses problemas se vão resolver se a unidade de missão nos der os exemplos que nos deu esta atual unidade de missão. O que é que fez esta unidade de missão que está hoje em cima da mesa? Criou a agência denominada AGIF. O que é que criou essa AGIF? Ou o que é que vai fazer essa AGIF? Vai, durante 4 anos, ser uma incubadora para daqui a 4 anos entregar a estrutura ao ICNS com os peritos, com um conjunto de peritos, se repararmos hoje, vai ter 120, pelo menos 120 protagonistas, fora os outros que estão na estrutura-mãe, e veja-se, uma unidade de missão que, efetivamente, vai permitir aquilo que durante muitos anos nós combatemos e que está aí à vista e que salta aos olhos de toda a gente, de vir ao de cima o corporativismo das estruturas das florestas portuguesas, que durante muitos e muitos anos foram de uma incapacidade confrangedora e que neste momento se preparam para efetivamente aparecer como os melhores do mundo, quando os exemplos têm dado, levam-nos a que sejam os piores, que os interpretemos como os piores do mundo. A unidade de missão, portanto, que está aí à vista, se tiver para ter os mesmos princípios, para ter as mesmas estratégias, nós, bombeiros portugueses, aquilo que a Liga dos Bombeiros Portugueses representa, não. Mas se efetivamente se definir um estatuto de funcionamento, um estatuto efetivamente daquilo que sejam, o que é que se vai estudar, o que é que se vai analisar, E os conteúdos depois funcionais dessa unidade de missão e com a participação ativa dos bombeiros, nós não descuramos a hipótese de poder aceitar uma unidade de missão. Mas estamos reticentes exatamente porque a grande força que saiu e que com poupa e circunstância foi anunciado e com quem já falámos, não está em causa pessoas, mas ficámos absolutamente incrédulos quando a tratar destas coisas da floresta, do combate e de tudo o que está subjacente e falámos com quem tem responsabilidades da unidade de missão e tivemos alguma dificuldade de explicar porque as pessoas não entendiam, estavam a tratar de coisas que desconheciam. Ora, isso levou-nos logo a ficar com algumas dúvidas em relação aos resultados dessa unidade de missão tão pomposamente definida no relatório e tão pomposamente assumida depois pelo poder político para o pôr em funcionamento. Nós, volto a repetir, não entendemos esperamos que sim, que aquele grande problema que seja a reforma da nossa floresta, do espaço territorial florestal, que com saber, com coisas concretas, porque sabemos que não há nenhuma barrinha de condão que resolve isto de um momento para o outro, mas avisámos tanta vez, nomeadamente chamando a atenção que sendo o Estado só responsável por 3% da floresta portuguesa, é responsável por toda, apesar de toda, tem que definir uma estratégia global para o país, porque é essa a obrigação do Estado. Mas bastava ver os 13,5% da floresta portuguesa do Estado na forma em que ela estava e que infelizmente depois ficou bem demonstrado da razão das nossas constantes intervenções nesse sentido. Para concluir, porque peço desculpa que já me alonguei demasiado, não, se for para termos como exemplos a unidade de missão denominada por AGIF e dentro dessa orgânica, não aceitamos qualquer unidade de missão. Se for uma unidade de missão em que se definam efetivamente princípios, estratégias e se discuta aquilo que importa para os bombeiros portugueses, estaremos abertos desde que tenhamos uma participação ativa nessa comissão.
Concluiu?
Concluí, Sr. Presidente. Peço desculpa pela minha intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante Jaime Marta Soares. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Dr. Fernando Curto. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer, portanto, este convite e, como não podia deixar de ser, terei que o fazer diretamente ao Bloco de Esquerda, porque, e, efetivamente, pelo facto do trabalho que o Bloco de Esquerda fez no âmbito desta comissão, é por vocês que nós estamos aqui e, portanto, e nesse sentido, queria pessoalmente, enquanto dirigente da Associação, agradecer ao Bloco de Esquerda, porque efetivamente, e como disse a Sra. Deputada, o universo dos bombeiros portugueses estão representados nesta mesa a três níveis, a níveis tanto que estão devidamente diferenciados, estão devidamente organizados na lei e muitas das vezes há esta confusão que parece que só está de um lado. Não é verdade? Esse tempo já passou, felizmente, e os bombeiros estão legitimados e estão representados por quem efetivamente estão representados. Portanto, e nesse sentido, portanto, gostava de lhe agradecer também, portanto, o facto de nós estarmos aqui. Concretamente, em relação à unidade de missão e às perguntas que... Eu não sei se a pergunta da senhora deputada do CDS também é para nós, ou para mim, portanto, mas vou começar por dizer o seguinte. Em relação às questões que foram colocadas no âmbito das duas comissões e no âmbito dos incêndios, quer de junho, quer de outubro, não há muitas diferenças, infelizmente, naquilo que foi toda a orgânica estabelecida, em termos operacionais, em termos de movimentação de meios humanos e materiais, daí que nós tínhamos considerado na altura que seria pior a segunda catástrofe em detrimento da primeira, se me permitem, e com respeito por quem morreu, infelizmente, e por todos os que estiveram envolvidos, porque de facto não houve melhorias substanciais naquilo que teve a ver com a organização, como me referi, operacional, a desorganização do CODOS, a mobilização das populações. E aqui queria fazer um compasso de espera para vos dizer o seguinte. Numa situação desta natureza, era pertinente e era importante, ainda que para as populações, por contingência de onde viviam, estavam, portanto, dispersas por uma área bastante grande, porventura, uma das medidas que devia ser tomada após os incêndios de junho era que pudesse haver um trabalho de sensibilização junto de qualquer população onde, efetivamente, a carga de incêndio e a responsabilidade do incêndio fosse maior e que estava identificada. E daí que nós tínhamos considerado, de facto, essa foi uma situação que para nós se tornou um pouco mais pior, se me permite, nesse sentido e como tal, portanto, era importante que fossem tomadas essas medidas. Eu sou bombeiro profissional, aliás, como estava a dizer ao Sr. Presidente, esta reunião atrasou-se, eu vou entrar às 8 da noite, não sei como é que vou fazer, tenho que ligar para o meu colega, porque vou entrar de CPO à cidade de Lisboa, e vou ter que ligar para o meu colega para me substituir um bocadinho enquanto estiver aqui convosco, que tenho o maior prazer. Sendo bombeiro, não me causa qualquer relutância em que sejam feitas análises onde eu sou interveniente. Porque eu sou bombeiro, mas não sou super-homem. Eu sou chefe do Regimento de Saúde dos Meios de Lisboa. A partir das 8 da noite até às 8 da manhã de amanhã sou eu o responsável na cidade de Lisboa pelo socorro. E como tal, se houver alguma situação que ocorra menos mal e que me seja imputada a mim, tem que ser dita, tem que me ser imputada para eu próprio fazer essa correção. Portanto, não me escandaliza que as comissões, os seus deputados, os seus presidentes de Câmara, os órgãos que representam o país e que fiscalizam e bem o país, me chamem à atenção, me chamem à coação, porque efetivamente é esse o meu princípio em termos de organização profissional e de responsabilidade. E daí que parece-me que, e pegando naquilo que é o princípio da missão, nós não podemos falar de uma coisa que não conhecemos. Portanto, gostava aqui de vos dizer, aliás, acabamos as audiências com todos os grupos parlamentares recentemente aqui nesta casa, onde explicamos e onde dissemos que a Associação Nacional de Meios Profissionais estava praticamente arredada de todo este processo. Estamos arredados de todo este processo. Não sei porquê, portanto, não perguntamos na altura a quem de direito, já perguntamos também ao Sr. Ministro da Administração Interna, que é o Estado de Estado, porque efetivamente esta discussão tem que ser alargada a todos aqueles que têm responsabilidades, e não é só pedir as responsabilidades, chamem-nos também a participar e a dar o parecer para depois essa responsabilidade ser mais vincada e ter mais consideração. Daí que o que nós entendemos em relação a toda esta situação é que este setor necessita de ser organizado, ou melhor, reorganizado. Reorganizado nestes documentos que eu vos entreguei, que foram os documentos que nós fizemos chegar às comissões e a esta Casa quando não o solicitaram, no sentido de serem públicos, porque não há aqui, portanto, nenhum documento que nós preparamos que não possa ser lido e discutido e até discordando inclusivamente dele, porque não diz ele. Depois, em relação também, e conjugando aqui esta minha introdução com aquilo que vos vou dizer a seguir, em relação à União, à Missão, União de Missão, ou como é que se chama, nós nunca separamos a prevenção do combate, nunca, nunca. Há 10 anos que andamos a dizer que é preciso que haja mais prevenção, mas que essa prevenção coabite com o combate. E o que me parece nesta altura, e o que me parece neste momento, é que, efetivamente, somos um país que caímos no 8 e no 80, se me permitem a expressão, porque apostamos a tudo no combate, até esta catástrofe, combate, 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 e depois desta catástrofe estamos a apostar tudo na prevenção, prevenção, prevenção. Ou seja, acho que de facto, e pelo aquilo que me é dado a conhecer, em relação a todos os relatórios que temos lido e as conclusões que temos lido, que deveria, digamos, a missão, a unidade de missão que está a tratar da prevenção, com quem também nunca falamos, e queria aqui fazer o lamento, que o subpresidente, o senhor secretário de Estado, que superintende essa comissão, nunca chamou a Associação Nacional de Bens Funcionais, nunca connosco falou, portanto, porventura não será necessário. Mas, como disse, era importante que esse trabalho que está a ser feito no âmbito da prevenção não saia coxo, se me permitem a expressão, pelo facto de que não sejam ouvidos também em simultâneo os agentes do combate. E aí não excluo nenhuma das entidades que está aqui antes, pelo contrário. Acho que a envolvência de cada uma delas naquilo que tem a ver com a sua história e com o seu trabalho é importante e é imprescindível. Daí que, nesse aspecto, achamos que era importante que houvesse, digamos, uma reorganização também nos estudos que estão a ser feitos e no trabalho que está a ser feito. Depois, eu gostava também, até porque as comissões que foram constituídas são comissões que são supervisionadas por esta Casa, e bem, a Casa da Democracia e por todos vós, que as conclusões fossem cumpridas. Ou seja, sai um relatório de uma comissão onde a comissão diz, e nós também defendemos há muito tempo, que os comandantes não podem ser de nomeação de ninguém, nem da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, nem da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Devem ser de concurso. Eu sou chefe de primeira classe no regimento, há 30 anos que ando a concorrer. A concorrer, porque é assim que é feito. E já fiquei em primeira, em terceira, em quarta, em quinta, por aí fora. Portanto, daí que o que nós entendemos é que depois da comissão, enfim, produzir essas conclusões, pedidas, não é? Pedidas e produzidas, o Comandante Nacional não é nomeado, não há concurso, portanto não haverá tempo, também é verdade. Admito que sim, admito que poderá ser uma situação provisória, mas deviam dizê-lo que era uma situação provisória no âmbito da organização legislativa que está a ser preparada, que também não conhecemos. E nessa medida achamos que era extremamente importante e era extremamente grave. Por outro lado, queria aqui também introduzir uma prerrogativa importante nesta orgânica toda dos bombeiros e das estruturas mais de recursos humanos. Gostava de vos recordar que os bombeiros em Portugal, e eu falo só dos meus, salvo seja, de quem represento, a idade média é de 45 a 50 anos. 45 a 50 anos. Ou seja, é muito difícil exercer uma atividade de risco, seja de âmbito florestal ou de âmbito urbano, com uma idade desta. Não é que não queiramos, não temos muitas das vezes condições para o fazer e, nesse aspecto, achamos que era importante que fosse também vista. Por outro lado, queria também remeter outra questão que me parece pertinente e que muitas das vezes não é falada com, enfim, a clareza que requer. Eu recuso-me a aceitar que os bombeiros portugueses sejam militarizados. Recuso-me a aceitar. E porquê? Porque sinto que neste momento toda a estrutura que está a ser preparada no âmbito, e que nós conhecemos muito pouco, se me permitem, admito até que esteja errado, tem toda uma perspectiva militar. Militar, no âmbito de recorrer apenas à GNR, substituir os bombeiros para a GNR. Eu já sou comandado há 30 anos por militares e GNRs, vejam lá, eu não tenho o direito, enquanto bombeiro profissional, de ser comandante no meu corpo de bombeiros, porque a legislação não me permite, ou seja, vêm pessoas externas que são médicos, já tive comandantes da PSP e outros que me vêm comandar e eu, que estou no topo da carreira, não tenho nenhumas condições de comandamento dentro do sabor dos bombeiros e dos bombeiros municipais. Isto é simplesmente anedótico e é simplesmente caricato. Também me parece que, no que diz respeito aos incêndios florestais, eu não estou a escamotear, nem a contestar, nem a excluir ninguém. Antes, pelo contrário, aliás, nem o posso fazer. Agora, o que me parece é que os bombeiros não podem ser substituídos. A FEB não pode ser substituída por militares. Os bombeiros voluntários não podem ser substituídos por militares, mas terão aqui outras entidades que poderão falar sobre isto. Os bombeiros profissionais, muito menos. E muitas das vezes parece-me que, de facto, essa questão é uma questão que está sempre na primeira linha daquilo que é a legislação do setor. Eu acho curioso quando efetivamente se minimiza esta questão dos bombeiros, mas deixem-me dizer, Srs. Deputados e Sr. Presidente, os bombeiros chegaram a este ponto porque não investem em nós. Não investem em nós. Ao longo dos anos não investem em nós. Não investem na formação, não investem em mais homens porque não entram mais homens para as carreiras. Não investindo em nós, depois têm que vir outras pessoas, outras classes de forças de segurança que, não tendo, eu não me vejo a passar multas, nem a fazer o trabalho da GNR, não me vejo, não consigo. Também não vejo, ainda que às vezes seja menosprezado o trabalho dos bombeiros, em alguns aspectos, quando dá jeito é menosprezado, quando não dá jeito, enfim, somos os heróis e tudo isso. Não me vejo, efetivamente, numa situação dessa natureza, porque desvaloriza os bombeiros. Eu recuso-me e ando há 30 anos a lutar pela valorização dos bombeiros. Exijam-nos, como exigem os outros países, deem-nos condições como dão os outros países, para nós podermos ter o nosso trabalho e ter aquilo que é a nossa força e a nossa estrutura. Nós defendemos que deve ser importante e devia ser vista rapidamente e urgentemente que os bombeiros tivessem um pilar no âmbito da proteção civil semelhante às forças de segurança. PSP, GNR, Exército e Bombeiros. Estes pilares, estes quatro pilares, seriam os pilares da sustentabilidade do socorro em Portugal. Porque, efetivamente, quando isso não acontecer, os bombeiros são sistematicamente substituídos, sem razão, deixem-me dizer-vos, e não estou aqui a puxar brasa nenhuma à minha sardinha, sem razão ou sem atividade nenhuma no sentido de poderem, enfim, trabalhar. Por outro lado, isto é extensível não só aos incêndios florestais, como aos incêndios urbanos, a todas as ocorrências, já foi dito aqui pelo Presidente da Liga muito bem, os incêndios florestais são uma parte daquilo que os bombeiros fazem todos os dias, 24 horas por dia, 365 ou 66 dias por ano, conforme o ano. Mas gostava também de referir aqui uma questão que é muito importante. Era preciso e é urgente, e não querendo substituir-me aqui às câmaras municipais, que são representadas pela Associação Nacional de Municípios, mas eu tenho que o fazer, porque a minha entidade patronal é uma câmara municipal, é do país, é a capital do país. As câmaras municipais têm que ter financiamento, têm que ter financiamento para a proteção civil e para os bombeiros. E deixa-me aqui manifestar, Srs. Deputados, que fiquei muito triste quando efetivamente houve aquela guerra, se me permite a expressão política, da taxa da proteção civil para aqui e para acolá. Os seus deputados, peço-lhes, não em nome das câmaras, mas em nome dos bombeiros, que legalizem e organizem a taxa da proteção civil. Porque eu nunca vi, eu não vi em nenhum país, em nenhum concelho onde a taxa foi implementada, população a contestar a taxa, não vi. E posso-vos dizer que a Associação Nacional de Bombeiros andou em vários municípios de várias colas políticas a fazer seminários com a população, a explicar o que era a taxa da proteção civil e não houve ninguém da população que contestasse a taxa da proteção civil. Dir-me-ão que é inconstitucional, admito que sim, porque eu disse dessa matéria percebo pouco. Mas, de facto, é um mecanismo importante para a estrutura municipal, para a estrutura distrital e para a estrutura nacional de qualquer tipo de socorro, o que me parece extremamente importante. Depois é a questão dos comandantes. Eu não consigo entender que um cargo de comando seja de nomeação. Não consigo. Sabem porquê? Porque eu não posso ser comandante conforme o ciclo político da minha vida política do meu país. Não posso. E porquê? Porque é uma situação técnica e operacional. tem que haver uma estrutura técnica operacional de concurso. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, quando esses homens deixam de ser comandantes, tem uma estrutura logística e que os aproveita em tudo aquilo que é a sua potencialidade e pode-o fazer e deve-o fazer, no sentido de poderem inclusivamente ser distribuídos em termos municipais, nas câmaras, ou seja, há todo um trabalho de aproveitamento que deve ser feito e que infelizmente muitas das vezes não é feita e não é devidamente organizado. Não queria alongar muito mais, queria só dar-vos duas notas, se me permitem, em relação à questão da unidade de missão. Nós não nos escandaliza nada que seja criada uma unidade de missão, que seja criada uma unidade técnica, desde que os bombeiros participem e deem opinião. É facílimo. Portanto, se os bombeiros participarem, quando eu digo bombeiros, as instituições que estão hoje aqui representadas perante vós, participarem com as propostas, serem ouvidas, eu acho que a unidade de missão até vem ajudar. Até vem ajudar. Então, se foi criada uma unidade de missão para os incêndios florestais e parece-me que toda a gente, a área florestal, está a ser ouvida, parece-me, não sei se será assim, mas parece-me, não me escandaliza nada que essa unidade de missão seja feita, seja criada, ou seja, tudo aquilo que contribuir para organizar a proteção civil, valorizar os bombeiros no socorro às populações e estruturar e modernizar os bombeiros em Portugal, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais está disponível e concordará nesse sentido. Termino dizendo o seguinte, dizendo que é muito importante e é, enfim, importantíssimo, melhor dizendo, que a valorização dos bombeiros no âmbito da formação seja uma das prioridades do Governo a todos os níveis. E depois deixem-me dizer-vos, porque também é importante falar olhos nos olhos, como muitas pessoas falam, às vezes, e dizem na comunicação social, e eu também costumo dizer isto, o seguinte, eu sou presidente de uma associação humanitária de bombeiros voluntários há 13 anos, bombeiros voluntários de Carnaxide, e se sou bombeiro profissional há 30, há quase 30, ainda não há 30, não tenho tempo, vou para a apresentação, mas também não tenho tempo, esse é outro problema, também estou aflito, tenho anos, mas não tenho tempo, porque tiraram a percentagem da apresentação e essas coisas, mas para vos dizer o seguinte, era importante que nesta altura, e faço aqui um apelo perante vós todos, que nesta altura... Nem a legislação que vai ser criada para os bombeiros voluntários, nem a legislação que vai ser criada para os bombeiros profissionais ou para a proteção civil prejudique os bombeiros portugueses. Não podemos ir por esse caminho. E nesse sentido era importante que pudéssemos contribuir ainda mais naquilo que tem a ver com as propostas que fazemos, mas também gostava de vos dizer uma coisa. Eu venho a esta casa também já há 30 anos, que falo com todos vós, há mais de 30 anos, ou 20, ou coisa que valha, e gostava de vos dizer o seguinte, os seus deputados muitas das vezes ouvem-nos, mas depois não acontece nada. Dir-me-ão, é do Governo, é verdade, é da responsabilidade, mas os senhores, eu venho aqui a apresentar projetos, olha, as conclusões que os três relatórios apresentaram, os quatro relatórios que apresentaram, os senhores têm em vosso poder... pelo menos 4 ou 5 livros que eu vim cá entregar com 80% dessas conclusões. 80% dessas conclusões. Portanto, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, independentemente daquilo que é a governação e a democracia, os seus deputados, digo eu, e quero acreditar que sim, têm um poder muito grande naquilo que tem a ver com estas mudanças e esta reorganização deste setor. E se não o fizermos naquilo que tem a ver com esta organização, enfim, será pior. Termino agora sim dizendo-vos o seguinte. Eu moro na área na área metropolitana de Lisboa. E ando muito preocupado porque, felizmente, corro o país, eu sou de Castelo Branco, vou lá várias vezes ver buscar a minha mãe, mais concretamente em Panamacor. E não vejo a azáfama da limpeza florestal que vejo ao pé da Ponte 25 de Abril, ao pé da A23, aqui junto à área metropolitana, aqui na área, junto às cidades. Os grandes incêndios não ocorreram junto às cidades. Não vejo essa azáfama lá na minha terra, não vejo essa azáfama lá no interior, não vi. E corri, acreditem que corri, quase o meu distrito todo. Isso preocupa-me porque, efetivamente, é mais importante limpar a Serra da Gata, que faz fronteira com, Espanha, Penamacor, Espanha, do que limpar, porventura, o Parque de Monsanto ou o resto do Parque de Monsanto, porque tem aqui socorro imediato. Portanto, era um alerta que eu vos queria dizer. Não é depreciativo isto que eu estou a dizer, mas é uma situação que me preocupa, de facto, em relação àquilo que é todo o trabalho que está a ser feito. Não discordo, antes pelo contrário. A prevenção é importante, todos nós a temos dito, defendido, exigido, e, nesse sentido, o que me importa dizer aqui é que não podemos desassociar aquilo que é a prevenção do combate. Quando acontecer isso, alguma coisa ficará coxa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Dr. Fernando Curto. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Voluntários, Rui Alberto Moreira da Silva. Faça favor, Sr.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, os meus cumprimentos, Srs. Deputados, ilustre Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses e restantes representantes, Sr. Presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, agradeço a oportunidade que deram à Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários de contribuir com a sua opinião, como sempre o faz, e lembro que esta comissão tem sido bastante solicitadora até de pareceres junto da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários e falo-emos sempre com o maior dos gostos e com a responsabilidade que temos enquanto associação de classe, apesar da palavra voluntário nos tirar um pouco o verdadeiro sentido dessa palavra, o que muito nos entristece. Já muito foi dito, nós não vimos aqui acrescentar muito. Queria dizer apenas que, relativamente à unidade de missão, sim, desde que incluam as estruturas representativas dos bombeiros. E queria também lembrar que profissionalismo não pode ser confundido com profissionalização. Temos caído num erro tremendo nos últimos tempos de achar que as equipas de intervenção permanentes a criar nos vários corpos de bombeiros são a profissionalização do setor, e não o são. A equipa de intervenção permanente tem um vínculo precário relativamente à sua condição de trabalho na associação humanitária, porque é inferior aos 3 anos, e ao fim de 3 anos aquele trabalhador tem que lutar outra vez pelo mesmo posto de trabalho. Se tiver condições físicas e psíquicas para o fazer, possivelmente continuará. Se não tiver, acabou o seu ciclo de trabalho. E quando estamos, pelo menos tem sido essa uma das políticas do atual governo, combater a precariedade, estamos a fomentá-la no seio das associações humanitárias de bombeiros voluntários. E isso preocupa-nos muito. Relativamente à composição, voltando um pouco atrás, sobre a unidade de missão, não é para nós importante. Como digo, desde que os bombeiros e as suas várias entidades representativas façam parte. Análise sobre aquilo que se passou. Eu normalmente viajo de comboio quando venho para Lisboa, é mais cómodo, permite-me até descansar um pouco entre as várias atividades, profissional, bombeiro e a minha vida familiar. E leio uma edição desta Casa, da Assembleia da República, de uma comissão que foi criada em finais de 2013, publicou em 2014 um trabalho fantástico, aprovado por unanimidade nesta Assembleia, e eu não consigo, cada vez que o leio, encontrar uma diferença, um acrescento, uma retificação em relação àquilo que lá está explanado. E é um bocadinho quando aqui o meu camarada lembrava que muitas vezes nós falamos e não nos levam em conta, como eu o compreendo. Efetivamente, ano após ano, falamos dos mesmos assuntos, com muitas poucas diferenças, e achamos que inventariado está praticamente tudo. O que é preciso agora é vontade para implementar algumas mudanças. Relativamente aos bombeiros, eu compreendo alguma indignação do setor. Os bombeiros não andam contentes, os homens e mulheres que dão o seu melhor no dia-a-dia não andam nada contentes com as últimas alterações, até porque muitas delas contrariam muito do que estava vertido nas conclusões dessa comissão em 2014. Por exemplo, quando se referia que se devia apostar no reforço da FEB, da Força Especial de Bombeiros, pasme-se, o que se faz agora é extingui-la e investir no Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR, que não tem nem história, nem conhecimento no combate aos incêndios, sejam eles florestais, rurais ou qualquer outro. a sua função deveria ser efetivamente aquela para a qual foi criada, e na necessidade de haver um ataque ampliado, aproveitar as estruturas locais, porque esta associação também acha que aquilo que de mais rico tem uma associação humanitária de bombeiros voluntários, que é o associativismo local, pelo apoio da população e aonde vai recrutar os seus recursos humanos, é também o seu maior mal quando depois falamos a nível nacional. Porque falamos de 435 opiniões, 435 vontades, e que muitas vezes têm influência em decisões para todos nós. Lembro que há bem pouco tempo, e quando eu pensava que ia ter um bom desfecho, se tentou criar fazer um acordo coletivo de trabalho, quase que a nível nacional, para as várias associações humanitárias terem efetivamente uma profissão, porque não podemos falar de carreira se não temos uma profissão definida, e a profissão de bombeiro nas associações humanitárias não existe, e portanto a carreira também não existe porque não temos essa profissão. Quando nós pensávamos que as associações, através da sua confederação, chegariam aqui a um entendimento, penso que só 41 subscreveram essa vontade. E, portanto, notamos que também, por parte das entidades detentoras dos corpos de bombeiros, não há aqui uma vontade nacional de mudar este paradigma. Esperemos que isso aconteça um dia destes, porque, como digo, os bombeiros já são, efetivamente, detentores de um grande profissionalismo. Agora falta-nos só a sua profissionalização. E agradecer mais uma vez a oportunidade que nos deram de trazer aqui este acrescento e este alerta quanto à falsa profissionalização que nos preocupa seriamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação de Bombeiros Voluntários, Sr. Rui Alberto Pereira da Silva. Eu sei, porque me foi comunicado pelo Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros e pelo Sr. Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, constrangimentos de tempo devido a compromissos que poderão...
Já recebi uma mensagem que já estou rendido.
De qualquer forma, queria...
O colega meu arruinou,
De qualquer forma, portanto, queria dizer que se porventura algum dos senhores precisar de se ausentar antes da conclusão, compreenderemos o imperativo que o determina. Senhora deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, o Dr. Fernando Curto, da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, tal como o Rui Alberto Moreira da Silva, dos Bombeiros Voluntários, e toda a restante equipe que os acompanha. E prometo que tentarei ser breve, embora o assunto é bastante sério, e há algumas questões que eu ainda gostaria de aqui abordar, e algumas que me vieram suscitadas no seguimento das vossas intervenções. Uma delas, que já foi respondida, pelo menos parcialmente, quer pelo doutor Fernando Curto, quer pelo Rui Moreira da Silva, mas Jaime Marta Soares, julgo que não chegou a abordar nesta sua intervenção inicial, e gostaria também que me falasse disso, porque acho que é importante, que é esta militarização do combate aos incêndios, porque cada vez mais temos aqui este recurso, ou esta aparente aposta do Governo na utilização dos corpos especiais da GNR, que está a criar, em vez extinguindo a FEB, como aqui foi muito bem referido, e portanto alargando aqui ou criando aqui um novo paradigma de combate, aparentemente de combate aos incêndios. E gostaria que sobre isso mais o Jaime Marta Soares, porque de facto foi aquele que não me apercebi que tivesse falado sobre esta matéria em concreto. Os outros já o fizeram, e portanto porque é uma matéria que consideramos muito importante nesta alteração de paradigma. Também, e aí voltando um bocadinho ao relatório técnico independente, relativamente às condições daquele incêndio. E permitam-me, porque mandou-nos os documentos e, portanto, eu julgo que me vai permitir, relativamente à passagem da fase Charlie para a fase Delta, qual foi o impacto que isto teve no combate, e ao dizer isto, julgo que me permite aqui a Associação dos Bombeiros Profissionais citá-la no documento que acabou de nos mandou, que diz aqui claramente que houve, que o número que se diz, que diz que na verdade não está aqui. Sim, faltam bombeiros, porque o número de 5.518 elementos nesta fase é uma falácia total. E portanto, Isto acaba por estar refletido já no relatório, na página 148, o facto de estarmos já em fase do dispositivo sair e, portanto, já tínhamos saído e a maior parte dos bombeiros já não estavam disponíveis, e estamos a falar dos diversas forças, dos diversos corpos dos bombeiros, quer os voluntários, quer os profissionais, todas as equipes tinham sido mobilizadas para o especial. Umas já não estavam, outras estavam em fase retirada, e portanto gostava que todos os três aqui, se fosse possível, abordassem um bocadinho estes números, porque eu quero deixar muito claro que o PSD não tem dúvidas que os bombeiros fizeram tudo aquilo que lhes era possível. Só que, em circunstâncias muito difíceis, quando os meios não estão disponíveis, não há milagres. E, portanto, responsabilizar os bombeiros nas circunstâncias dos incêndios de outubro é não ser sério, primeiro, não ser intelectualmente sério, e, segundo, é achar que os bombeiros fazem os milagres. Já são, às vezes, quase super-homens, mas, tanto, acho que não conseguem fazer. E, portanto, eu queria deixar muito clara esta mensagem, porque aqui foi dito e não, nós jamais responsabilizaríamos os bombeiros por aquilo que fazem de tão importante no nosso território e na defesa das nossas gentes e dos nossos territórios. E, portanto, gostava que comentassem estes números e também relativamente à missão, à tal unidade de missão, que nós todos compreendemos que os bombeiros, de facto, precisam de mais meios, precisam de ter o equipamento moderno. Eu tenho visitado várias associações de bombeiros, que fui visitando ao longo do tempo, e ainda recentemente nos dizia uma: o único caminhão que temos operacional tem 40 anos, porque nós vamos mantendo com muito cuidado, porque é aquele que ainda nos consegue ajudar em muitas situações, tem 40 anos. Portanto, isto é muito importante, qual é as necessidades, efetivamente, de equipamentos que os bombeiros têm para fazerem este combate, que é sempre difícil, e também em relação aos meios humanos. Nós no voluntariado, quer nos profissionais, quer no voluntariado, temos uma clara falta de homens. Nos profissionais, pela idade, e que também acaba por às vezes não haver a mesma disponibilidade, nos voluntários, sem dúvida, porque a profissão de bombeiro não existe e, portanto, as pessoas têm que ter a sua profissão e têm de regressar às suas obrigações fora aquela época muito específica. E gostava também que sobre isto comentassem qual é a necessidade que há, de facto, de cada vez mais, mesmo dentro dos bombeiros voluntários, haver aqui uma conjugação de voluntários e profissionais nos mesmos edifícios, nos mesmos quartéis, em conjunto, por forma a que, em última análise, esta proteção civil seja salvaguardada, que é aquela que é de todos nós. Também porque eu não quero demorar muito, como foi o apelo do Sr. Presidente, mas há mais uma coisa ou outra que eu preciso mesmo encarar. É preciso dizer, quanto àquilo que aqui foi falado, das nomeações na proteção civil, o PSD tem falado imenso nisso, está de acordo, tem tomado decisões sobre isso e sempre se bateu pelo fim das nomeações políticas. Porque nós acreditamos que, de facto, estas nomeações políticas na Autoridade Nacional da Proteção Civil, em cima da época de incêndios, que não podem ter dado bons resultados, como, aliás, os relatórios acabam sempre por referir, e a profissionalização de carreiras que são de uma extrema responsabilidade até e que exigem conhecimento profundo do funcionamento do combate e da prevenção é fundamental. E não conseguimos entender como a qualquer licenciatura, seja naquilo que for, seja um dos requisitos que já permite que se seja comandante na Proteção Civil, ainda que essa licenciatura seja nas artes, ou seja no direito, que é o meu caso também, para que não achem que eu estou aqui a falar das artes com outro sentido, seja no que for, e que pode não ter absolutamente nada a ver com estas áreas e não se ter qualquer conhecimento do terreno e deste mundo. Dito isto, peço desculpa, também, como saberão todos, peço imensa desculpa, o PSD apresentou vários projetos de resolução muito recentemente, relativos a novas ferramentas e a novas formas de combate aos incêndios e de colocação do dispositivo. Nomeadamente, apresentámos um projeto de resolução que visa a criação de uma ferramenta de georreferenciação para a Proteção Civil e para os bombeiros, de apoio à decisão operacional, tal como propusemos a criação de um Plano Nacional para a Utilização de Máquinas de Rasto no combate aos incêndios e ainda a criação do Observatório de Incêndios e Reforma da Floresta e de Proteção Civil. E gostaríamos também que, já que estamos aqui, aproveitando esta oportunidade, também que comentassem se isto são medidas ou não muito importantes, nomeadamente a georreferenciação, porque nós sabemos todos aquilo que aconteceu nestes incêndios e os colapsos que houve na Proteção Civil. E, finalmente, e esta será mesmo a última pergunta, qual a vossa posição relativamente às situações que nos são denunciadas por uma série de municípios que não têm os seus planos municipais de proteção da floresta, porque dizem que o ICNF não aprova contra incêndios, porque o ICNF não aprova, atrasa, as autorizações arrastam-se no tempo e, portanto, não conseguem sequer ter os seus planos em dia por questões que muitas vezes são alheias. E, finalmente, e esta sim será a minha última pergunta, quais são aquelas que acham que deveriam ser as medidas tomadas imediatamente, para além das do relatório, para que a desvalorização da carreira dos bombeiros e o vosso papel se justifique, por forma a que este papel que há décadas e há centenas, há mais de 100 anos em muitas das corporações dos nossos bombeiros, continua a ser tão relevante como sempre foi, e para que o Governo consiga passar quais são as medidas concretas que é necessário que o Governo implante, para além das do relatório técnico, porque para que não seja só relatórios, como referiu aqui muito bem o Sr. Comandante, relativamente a um relatório de um grupo de incêndios, de que eu faço parte e conheço o relatório, que diz que já tem lá muitas medidas, mas que efetivamente aquelas são importantes, mesmo não estando aqui, que sejam tomadas em conta. E também para que prevenção e combate andem de mãos dadas e não se aposte numa coisa hoje e noutra amanhã, seja a verdadeira política de defesa do nosso território, que é aquilo em última análise importa. E muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado.
Não, agora todos.
Posso responder. Respondia só esta questão.
Não, mas há mais. Há mais questões. Eu peço aos senhores e às senhoras deputadas que sejam o mais sucintos possíveis, para ver se ainda conseguimos aproveitar.
Não posso.
Não.
Mas, Presidente, se me permite aqui, os meus colegas ficam cá e eles responderão. Eu, se me permite, só 30 segundos, é uma questão que aqui se for possível, se eu não quebrar a ética da tanta de funcionamento.
30 segundos.
Eu disse que quando a decisão com moção perde a razão, e eu disse logo isto quando se tomaram decisões sobre as reformas que se iam fazer, implicitamente eu demonstrei que estava totalmente contra. E contra quê? Contra a militarização versus GNR. E quero dizer aqui, na Assembleia da República, é a primeira vez que na Autoridade Nacional de Proteção Civil o Comandante Nacional não é oriundo dos bombeiros, é um elemento da GNR. E posso dizer-lhe aqui também, sem medo das palavras, que é prepotente, incompetente, e é uma pessoa que efetivamente não se pode confiar para o lugar em que ele está, do risco que exige, da competência que exige a um homem que está efetivamente no lugar daqueles. Penso que por aqui a resposta está completamente dada. E também dizer isto, não se pense que voluntariado que é sinónimo de amadorismo. Hoje os bombeiros em Portugal, e eu não separo nem voluntariados nem profissionais, até porque há módulos em que os voluntários têm muito mais ar. Só para dizer isto, são dos melhores que existem no mundo no combate aos incêndios florestais. E veio agora um senhor da terra, o tio Sam, trazer para aqui, dizermos em inglês, aquilo que nós lhe ensinamos a ele em português, porque efetivamente nós estamos mais avançados que o que muita gente pensa. E não se pense que isto em Portugal está tudo num caos, porque não está, porque os bombeiros, ao longo da sua vida, souberam adiantar sempre às situações de perigo que vinham efetivamente aí. E por essa, obrigado. Por aqui me fico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo meu desrespeito, mas acreditem que só razões imponderáveis é que me fazem sair daqui de um lugar que eu estimo muito e pelos anos também por aqui passei pelo lugar que ocupam, mas também pelas pessoas que são. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Ficam aqui os meus colegas, que eles sabem mais disto até do que eu. Obrigado.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Gostava de começar, mas já agora esperava que o Sr. Comandante fosse embora, não é? Já que não... Gostava de começar por cumprimentar o Dr. Fernando Curto, da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, o Sr. Rui Alberto Moreira da Silva, da Presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Voluntários, deixar por interposta pessoa, neste caso, os meus cumprimentos ao Sr. Comandante Marta Soares, que não teve a possibilidade, por compromissos profissionais, como referiu, e pessoais, de nos acompanhar no resto da audição. E começaria precisamente deixar uma nota, e digo em nome pessoal e também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós temos todo o respeito, toda a consideração, reconhecemos, como aliás é reconhecido na sociedade portuguesa, o empenho, a dedicação, o trabalho, a capacidade de sofrimento e dedicação à causa pública e ao serviço público de todos aqueles que no quadro das funções, no fundo, de bombeiros, independentemente da sua natureza, do seu vínculo, da sua profissão, fazem com denodo, com capacidade, com sacrifício pessoal, em detrimento das suas próprias famílias, tanto o empenho, o combate, tanto, no fundo, uma causa nobre e, no fundo, um serviço público da maior dignidade e da maior importância. E, por isso, não se entenda e não há, com certeza, poderemos ter pontos de vista diferentes na abordagem de alguns assuntos, soluções eventualmente diferentes sobre as questões, mas a matriz de análise de partida é esta. E, obviamente, nem todo um sistema que passa, obviamente, pela prevenção e passa pelo combate, são duas vertentes que, obviamente, essenciais nesta realidade. Era bom que não fosse preciso o combate, que tudo se resolvesse com prevenção, mas nós sabemos que não é assim e, por isso, estes dois fatores são determinantes no sucesso de uma política e de uma ação que possa garantir a preservação das pessoas, dos bens do nosso território. A audição de hoje, obviamente, era a respeito e foi requerida nesse quadro, e aqui também gostaria de deixar uma nota. Independentemente de qualquer iniciativa e de quem tem as iniciativas, nós, e qualquer iniciativa passa, obviamente, pelo respaldo e da decisão desta Comissão, e foi com o maior gosto, que o Partido Socialista votou favoravelmente à presença daqui, de quem está cá hoje, independentemente da origem de quem requereu a presença das pessoas aqui. Portanto, quem teve essa iniciativa. Por isso, registamos e foi com todo o gosto que o fizemos, e acho que sobre isso penso que não haverá qualquer dúvida sobre a matéria. Relativamente ao relatório da Comissão Independente, já se tocou aqui muito na questão da unidade de missão. Percebemos claramente o ponto de vista expresso, no fundo há aqui uma clara, digamos, consonância de pontos de vista das diferentes entidades aqui representadas, no fundo a reclamarem o que compreendemos perfeitamente, que sejam parte, ou seja, que sejam ouvidos, que sejam interpretados, que não se decida o vosso futuro sem, obviamente, conhecer a vossa opinião. E sobre isso não nos coloca qualquer reserva essa pretensão, é legítima, faz todo o sentido e deverá ser, na minha perspectiva pessoal, e penso que, aliás, há uma matéria que não deverá suscitar grandes divergências sobre esse ponto de vista. Também vi aqui algumas preocupações nesta dicotomia da militarização ou não e dos riscos da militarização. Mas também reconheço e faço um recordo que, na sequência até dos incêndios de Pedrógão, vi algumas forças políticas muito empenhadas no recurso às forças militares e à participação efetiva e trazer as forças militares para isso. Renoto agora, em algumas intervenções, que, digamos que o discurso mudou, tem uma nova bissetriz, mas isso, pronto, são os tempos, são os circunstancialismos, são por vezes, quem nos está a ouvir, às vezes os políticos têm estes problemas, têm alguma dificuldade de consonância e de manutenção de uma posição coerente e por isso falam diferente em função dos palcos onde estão, mas isso não ajuda muito para a seriedade do debate político. E eu conheço posições políticas defendidas neste Parlamento de forças que hoje aqui insinuaram ou deixaram claro, ou deixaram talvez uma reserva à questão da militarização, porque como o setor, o ponto de vista aqui foi claro sobre isso, de discordância, quando no fundo defenderam de uma forma muito arraigada o reforço e até com uma grande preocupação porque é que não tínhamos aqui uma componente militar mais forte. Eu terminava e com as questões, não vou fazer-vos perguntas sobre, não há aqui, não me parece que destes relatórios se possam inferir a responsabilização dos operacionais no seu concreto, da sua ação. Estamos aqui num outro domínio de outro tipo de problemáticas de territoriais, de climáticas, de coordenação, de organização de meios, estamos aqui numa outra dimensão. Não vos vou também pedir, vocês têm a expressão, já produziram documentos, conhecemos-los, mas pedia-vos essencialmente, já agora, uma leitura sobre esta parte final, nestas conclusões deste relatório da Comissão Independente e relativamente à questão da unidade de missão, chame-se unidade de missão, chame-se o que for, mas no fundo aquilo deixa a possibilidade de uma leitura de uma necessidade de reformular um edifício com 10 anos. E na componente daqui, particularmente dos corpos bombeiros, faz um enfoque em algumas vulnerabilidades. E nem lá em casa, não vou repeti-las, já foram lidas aqui, mas a minha pergunta final é: se identificam e se revêem nessas vulnerabilidades, se elas existem, e se as perspectivas de abordagem da solução, seja ela depois qual for, vamos lá, são aquelas, estão corretas as que são elencadas, e se é por esse caminho que se deve ir na abordagem das soluções e, portanto, como as soluções a tratar sejam estas as dificuldades que se encontra e a matriz de reorganização de todo este modelo, que obviamente terá, com certeza, as suas lacunas, como todos eles têm, pode ser suscetível de ser melhorado, refeito, revisto, isso agora é uma matéria para discutir. E, por isso, uma última pergunta mesmo, e sem querer ser... mas pedindo-vos mesmo e provocando talvez em vós mesmo uma reação, se não entendem como esta conclusão, se não está a ser posta em causa, digamos assim, pela parte da Comissão Técnica, o papel e a missão dos corpos bombeiros. E pedi a vossa resposta concretamente a esta questão. Muito obrigado. Entretanto, queria ainda só para terminar uma última questão que não foi abordada, mas que foi aqui aflorada de uma forma muito, também muito, muito superficial, a origem dos incêndios e a problemática também da questão da criminalidade. Não sendo vocês propriamente juristas, nem polícias, nem nada disso, mas nós todos temos na sociedade portuguesa a percepção de que há um foco de criminalidade muito na origem destes incêndios. Aliás, são particularmente relevantes as notícias que vieram recentemente até sobre a questão do Pinhal de Leiria. Eu pergunto, obviamente não vamos ver o país em função disso, mas perguntava-vos também, na vossa experiência, no vosso dia-a-dia, o contacto que têm com essa realidade, se nos podem trazer algum argumento ou uma experiência que reforce ou que infirme esta leitura que se faz relativamente à importância da criminalidade, já não falo da negligência, que também isso também já todos percebemos numa outra componente, mas da criminalidade na origem de muitas das ignições e daquelas que até têm consequências mais gravosas pela sua natureza para a floresta portuguesa e para os bens e para as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria naturalmente começar por saudar todos os presentes, dar nota de que efetivamente já estamos com condições muito limitadas, já muito foi dito relativamente a estas questões. Eu queria, no entanto, colocar o enfoque da nossa intervenção, do Grupo Parlamentar do PCP, numa separação clara daquilo que é a preparação a curto prazo daquilo que é a época mais crítica de incêndios que temos em curso e se nos pudessem dar alguma nota das dificuldades que ainda se sentem ou não por parte dos bombeiros os profissionais, a Liga e a Associação Nacional dos Bombeiros e a Associação Nacional dos Bombeiros Voluntários, se há dificuldades ainda no plano operacional no curto prazo, separar isto de uma discussão que é de longo prazo. Os modelos conceptuais de proteção civil andam a reboque, infelizmente, de sucessivas tragédias que acontecem no nosso território. Assim foi em 2003-2005, com a atual configuração, e agora voltamos a discutir o modelo conceptual da proteção civil. E isso naturalmente causa-nos preocupação, porque é exigido a quem pensa nestas matérias ponderação do ponto de vista daquilo que são as medidas a adotar para a construção de um modelo conceptual que tenha, enquanto à realidade concreta do país, o histórico, e não a espuma dos dias, por assim dizer. Dito isto, naturalmente que o que aconteceu obriga-nos a uma profunda reflexão sobre o modelo de proteção civil que temos. Aliás, discussão que não abarca apenas as questões dos fogos florestais, que proteção civil é muito mais que isso e exige uma reflexão séria sobre esta matéria. Nesse sentido, nós apresentamos um projeto de resolução para uma nova política de proteção civil com 20 medidas concretas que propunhamos e propomos, né, embora o projeto de resolução tenha sido rejeitado aqui pela maioria conjuntural do PS-PSD, PS-PSD digo bem, e nesse projeto de resolução a principal medida que nós enquadramos como basilar é que qualquer alteração ao modelo conceptual de proteção civil tem que passar pelos bombeiros e tem que passar pelo diálogo e a auscultação de quem está no terreno e constrói a proteção civil no dia-a-dia. E a nossa grande preocupação, e portanto pedia-vos, já foram dando algumas dicas, não é? Alguma informação sobre esta matéria, mas a grande questão que coloco é perceber em que medida foram ou não ouvidos. É que a informação que aqui já para já transmitiram é que a unidade de missão que já foi criada e que está a trabalhar na lei orgânica da ANPC, para já não ouviu ninguém, e nós consideramos absolutamente inconcebível que este facto esteja a ocorrer e que estejam a ser relegados para um segundo plano naquilo que é o desenho do modelo conceptual. E nós podemos sempre dizer, apresenta-se um modelo e depois faz-se a discussão pública. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. E importava, e não é por acaso que a primeira medida que apresentávamos no projeto de resolução era precisamente a necessidade de ouvir quem está no terreno e construir um modelo. Depois, queria também dar nota, ainda a este propósito, que nós não descuramos a existência de primeiro, segundo, terceiro pilar daquilo que é a proteção civil e nomeadamente do combate aos incêndios, que é a prevenção estrutural, a prevenção operacional e depois o combate propriamente dito. Essas três vertentes têm que ser naturalmente acauteladas. Não se pode atirar para os bombeiros a responsabilidade de um barril de pólvora que foi montado e que depois começa a arder e esperam que se responda àquilo, não é? Quem for minimamente sério não pode exigir isto. Também queríamos aqui referir que os bombeiros têm que ter melhorias concretas naquilo que são as suas condições operacionais e condições socioprofissionais. Estamos naturalmente atentos a essa matéria e não deixamos de reafirmar a necessidade da valorização dos bombeiros. A nossa preocupação é, neste momento, perceber se existe alguma informação ou não que vai no sentido da desvalorização dos bombeiros numa estrutura nacional da proteção civil. E se o novo modelo conceptual de proteção civil, nomeadamente os bombeiros, os voluntários, naturalmente os profissionais terão um enquadramento distinto, mas nomeadamente os bombeiros voluntários, se há a perspectiva ou a intenção, eu sei que tenho pouca informação, como nós também não a temos, mas há alguns sinais que nos chegam numa perspectiva de relegar para segundo plano aquilo que são os bombeiros voluntários, e isso preocupa-nos porque, como foi dito aqui, 80% da proteção civil é feita por bombeiros voluntários, quer se queira, quer não se queira, quer se goste, quer não se goste, e qualquer alteração conceptual que não tenha em consideração isto vai dar asneira. vai dar asneira, é essa a nossa convicção, e portanto era este o contributo que queria dar e as questões que queria aqui lançar para, para a vossa opinião, para a vossa opinião. E muito obrigado pelo contributo que nos dão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. A Sra. Deputada Maria Dias da Silva está ausente. A Sra. Deputada Sandra Cunha tem alguma coisa a acrescentar após a intervenção dos vossos convidados?
Não, muito obrigado. Penso que o conjunto de perguntas e de questões que já foram colocadas serão suficientes e, portanto, também já tinha colocado inicialmente as que pretendia fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Vamos então, pergunto quem, o Sr. Comandante, faça favor, então,
de
Luís Lopes.
Senhora Sra. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, caríssimos presidentes da Associação Homens Profissionais e Homens Voluntários, muito sinteticamente, apenas cingir-me àquilo que são as questões que foram elencadas mais técnicas, digamos assim, e especificamente sobre as ferramentas de apoio à decisão, a questão da georreferenciação, esta questão das máquinas de rastro e o observatório que foi levantado, esta temática da georreferenciação e principalmente das ferramentas de apoio à decisão, isto não é algo que seja novo e que venha agora a terreiro em 2017, principalmente. A aplicação denominada como SAD, o Sistema de Apoio à Decisão Operacional, que a NPC utiliza, na sua concepção inicial era para ser precisamente uma ferramenta de apoio à decisão. E eu digo era para ser porque nunca chegou a ser. Ela é atualmente e sempre foi e há de continuar a ser apenas e só uma ferramenta de estatística de registro de ocorrências. E isso sim é uma preocupação nossa também porque nunca se traduziu numa ferramenta de apoio à decisão operacional. Ou seja, os operacionais que estão no terreno e que poderiam ter aqui uma ferramenta essencial, quer em sistemas de informação geográfica, quer na previsão e planeamento daquilo que é o comportamento do incêndio florestal, o registro do histórico destes mesmos incêndios, a disponibilidade de recursos, isto não existe. E isto sim é que era uma ferramenta essencial e necessária para que todos, e nomeadamente os bombeiros e principalmente os bombeiros, pudessem utilizar num teatro de operações. E aqui sim, isto não existe. Especificamente sobre a georreferenciação. O que nós temos atualmente é a georreferenciação dos equipamentos de Siresp. Ou seja, todos os móveis e portáteis que estão num teatro de operações estão georreferenciados. No entanto, ainda andamos a discutir a disponibilização de uma ferramenta chamada Siresp-GL, que é nada mais nada menos do que uma aplicação em ambiente web em que qualquer um de nós consegue aceder no seu telemóvel, no seu tablet ou num computador e que nos permite ter a noção de onde é que estão os operacionais do terreno. E eu digo, andamos há tempo demais porque esta aplicação já existe quase há 10 anos e já deveria há muito tempo ter sido disponibilizada. Porque é que não foi? Aqui nós não podemos responder, nem iremos responder. Colaborámos naquilo que nos foi solicitado, que foi uma experiência em 18 corpos de bombeiros a nível nacional para perceber como é que funcionava. Quanto a nós, é algo que é absolutamente escusado porque a ferramenta existe, funciona, foi testada já várias vezes dentro da NPC e, portanto, já deveria ter sido disponibilizada. Relativamente a esta questão da militarização das estruturas dos bombeiros, há aqui algo que convém fazer uma certa distinção, que é esta militarização está a ser introduzida na estrutura operacional da União Nacional de Proteção Civil, nesta inclusão dos militares do GIPS da GNR agora em todos os distritos em missões de ataque inicial com os meios aéreos e aquilo que é as estruturas dos bombeiros. Aqui é que é diferente, porque aquilo que nós continuamos a defender e que é essencial para que exista efetivamente uma estrutura de comando dos bombeiros é a estrutura que nós nomeamos como comando autónomo dos bombeiros, que represente efetivamente aquilo que são os corpos de bombeiros no país, porque isso não existe. Esta militarização, se nos preocupa, é evidente, por imensas razões, e algumas já foram aqui linkadas por várias intervenções anteriores. Agora, é lógico que, e mais uma vez reforçando aquilo que temos vindo a debater durante esta tarde e nas intervenções, os bombeiros têm que fazer parte desta discussão e destas soluções, porque não têm feito parte. Essa é que é a razão. E para concluir esta questão mais técnica, se me permite esta expressão, no que foi a discussão com a estrutura de missão atual, sobre os documentos que foram elencados, a Liga dos Bombeiros Portugueses recebeu, precisamente a diretiva, antes dela ser colocada cá fora, a Diretiva Única de Prevenção e Supressão, fez as suas recomendações e posso dizer que o documento saiu com um zero daquilo que foram as recomendações, ou seja, aquilo que os bombeiros entendiam sobre um documento que iria, digamos, ser o documento estratégico para tudo o que viria a seguir, nomeadamente as diretivas operacional nacional e outras que viriam então definir uma estratégia em matéria de prevenção e combate, nada foi tido em consideração e nós fizemos sentir isso depois a quem direito. E agradeço o tempo que me tomaram.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Luís Lopes.
Muito obrigado, Sr.
Vice-Presidente
Rodeia Machado. Cumprimentá-los a todos, cumprimentar os Srs. Deputados e os Srs. Deputados, apenas de forma telegráfica, dizer-vos apenas algumas coisas. Complementar só uma questão que o Comandante Luís Lopes aqui trouxe. Eu tive recentemente num exercício que foi feito na Serra da Ossa, onde foi apresentada uma ferramenta fundamental para nós, e que já o discutimos e vamos ver como é que isto vai ser aplicado no terreno, que as Forças Armadas estão a preparar e que se chama Meio de Apoio à Decisão. É uma questão que é centrada no avião Orion, que à medida que a progressão dos incêndios, sejam eles rurais ou urbanos ou outros, que se façam, a ferramenta está e pode ser dada ao Comandante de Operações de Socorro para efetivamente ter uma orientação clara no debelar desse incêndio. É uma questão que nós consideramos fundamental e que esperamos que rapidamente venha para o terreno e seja colocado ao serviço dos comandantes. Porque, naturalmente, se o fizerem, e quanto mais rapidamente for feito, melhor é a atividade no combate. Depois de ter aqui algumas questões que foram colocadas, o Sr. Deputado Fernando Anastácio perguntava a questão de reformas e a reestruturação. Nós não somos avessos nem a reformas nenhumas e sobre a reestruturação. Temos-lhe dito várias vezes, nos documentos que entregámos agora aí, o Sr. Deputado vai ter a oportunidade de ver vários documentos, várias situações que foram feitas ao Governo, recomendações que fizemos, estudos que planeámos, uma série de situações, nomeadamente à Comissão Técnica Independente, como o Comandante Marta Soares aqui há pouco disse, fizemos 150 perguntas que gostávamos de ter sido respondidas, que gostávamos que no essencial, não a todas naturalmente, mas aquelas que eram fundamentais, pudesse ter havido uma resposta clara e objetiva sobre essa matéria. Mas a resposta foi efetivamente zero. Da segunda vez que ali tivemos, estive eu e o Comandante Marta Soares a explicar qual era a nossa posição sobre a matéria, o que é que tínhamos para, nomeadamente na proposta de reestruturação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, nós consideramos que é fundamental a participação dos bombeiros para que efetivamente uma verdadeira reestruturação venha para o terreno e se aplique. Porque fazer, seja a lei que for, ao contrário daquilo que é, digamos, a intenção e o interesse das populações, é contrário a ela, dificilmente poderá ser aplicada. E essa nossa questão é fundamental. O Sr. Deputado coloca uma questão que é extremamente interessante. O papel da missão dos Corpos Bombeiros está colocado em causa por o facto destes relatórios. Não, não está. Nem poderia estar. E qualquer governo que subestimasse o papel dos bombeiros em Portugal estaria a cometer um crime de lesa-pátria. Porque, efetivamente, aquilo que assenta o principal agente de proteção civil em Portugal são os bombeiros. Pode-se-lhe chamar tudo o que quiser sobre várias matérias. Há erros, há omissões, há uma série de situações, e esses erros e omissões que eventualmente existem têm que ser debelados. Nós estamos disponíveis para combatar alguns, mas naturalmente cada parte do Governo tem que haver responsabilidade e certamente nesta discussão ampla que estamos a ter com o Ministro da Administração Interna, esperamos que as alterações sejam positivas e que levem efetivamente a apontar o desiderato que nós apontamos desde há muito. Depois falou na questão da criminalidade dos fogos e a sua importância. O Comandante Marta Soares já aí a tratou. Nós estamos altamente preocupados com isto, com a situação da criminalidade e o não julgamento sobre esta matéria. Nós sabemos que muitas vezes, através dos tribunais, as ações são muito curtas. Muitas vezes quem puxa fogo vem para casa novamente depois de passados os incêndios e volta a repetir essa situação. Isso é uma situação extremamente dramática. Depois, nós entendemos que não é criminalizando mais que a situação consegue ser resolvida. Achamos que uma das questões é fazer aquilo que há muito defendemos, que é a proteção da floresta com gente na floresta. Portanto, ou a agricultura ao desaparecer da forma que desapareceu, naturalmente com o abandono da floresta é uma situação complicadíssima. Se não se patrulha, se os guardas florestais desapareceram, se acabaram com eles quando não deviam ter acabado, não é? Portanto, esta situação também não há patrulha na floresta que consiga também, digamos, afastar a criminalização. O deputado Jorge Machado pergunta ali algumas situações. Nós fomos ouvidos, efetivamente, em sede de Diretiva Operacional Nacional, a 2, fomos ouvidos em sede da Diretiva Financeira, estamos a trabalhar com as questões, muito em concreto, da produção de 120 equipas de intervenção permanente, proposta nossa e aceita pelo Governo. E já agora aproveito só para dizer que as equipas de intervenção permanente nós propusemos e o Governo já aceitou, e isso é positivo, que revejamos completamente tudo aquilo que é a situação do protocolo da criação das equipas de intervenção permanente, porque nós não estamos de acordo que elas durem só 3 anos. É preciso criar equipas de intervenção permanente a longo prazo, que tenham carreira, que tenham capacidade. Nós apresentámos em concreto ao Governo propostas de uma carreira de risco dos bombeiros. E, portanto, precisamos efetivamente que essa questão evolua positivamente. Para terminar, naturalmente que não fomos ainda ouvidos sobre a questão da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O Governo diz que vai ter pronto, não sei se terá, mas indica meados de maio, princípios de junho, para ter um draft sobre a situação da Lei Orgânica da Proteção Civil, mas nós queremos ser ouvidos sobre esta matéria e queremos dar a nossa opinião em concreto, porque é fundamental que esta reestruturação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da sua lei orgânica, seja uma questão em condições de alterar completamente o paradigma daquilo que tem existido até hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Liga dos Bombeiros, Rodeia Machado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Presidente dos Bombeiros Profissionais.
Eu vou tentar juntar aqui algumas perguntas que são simultâneas dos Srs. Deputados e da Sra. Deputada. Em relação à questão que o Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado do PSD colocou, em relação aos meios humanos, eu gostava de lhe dizer que, de facto, não é verdade tudo o que se diz por aí. E não é verdade porque, efetivamente, não há tanta gente como se ousa dizer. E quanto mais taparmos, hipocritamente, se me permite a expressão, esta questão, mais estamos a contribuir para a desvalorização do voluntariado e estamos a contribuir para aquilo que é a sustentabilidade do socorro em Portugal. Senhora Deputada, se não fossem as 30, em média, 30 a 40 profissionais que há nas associações humanitárias, porventura estaria em causa a primeira intervenção em todo o país. Eu não digo isto com prazer, antes pelo contrário. Digo isto também o sinto encarnascido na minha freguesia. Daí que era importante, e é importante que, de facto, quando, e como já disse aqui o Presidente e meu camarada e amigo Rui Silva da BBB, e o Sr. Presidente da Liga também já o disse, não desta maneira, mas de outra forma, é preciso sustentabilizar os recursos humanos. Porque deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, e aqui vou falar estritamente como bombeiro profissional. Se fala em profissionalismo, toda a gente se arrepia. É para que é crime falar em profissionalismo nos bombeiros. Mas eu pergunto, como é que vão ser pagos os comandantes que vão ser colocados e nomeados pela Liga no posto da Proteção Civil? É gratuito? É de borla? Estão no Corpo de Bombeiros? Como é que são pagos as EIPs? Como é que são pagos todos esses homens que estão no teatro das operações? Ou seja, eu penso que essa questão, se for, como há bocado aqui disse o Dr. Rodrigo Machado, e muito bem, mais clarificada, de certeza absoluta que a situação se torna muito mais eficaz. E de certeza absoluta que os comandantes que estarão no teatro das operações terão recursos humanos para mobilizar quando assim entenderem. Porque muitas das vezes isso não acontece. E gostava apenas de recordar que nos últimos incêndios de 2017... os últimos bombeiros que intervieram nos incêndios foram todos profissionais. A Associação Humanitária dos Bombeiros de Carnaxide deixou de fazer serviços de hemodiálise, aqueles serviços rotinos de atendimento às populações, porque teve que mobilizar os bombeiros profissionais da sua associação para o teatro das operações. Porque, efetivamente, o prolongamento dos incêndios foi grande, os bombeiros voluntários estavam exaustos e já não havia, como não podia deixar de ser, e teve-se que se recorrer ao reduto desses recursos humanos. E, nessa perspectiva, parece-me que, de facto, é preciso rever essa questão, como já também aqui foi dito e também já foi aqui devidamente articulado. Para os 3 deputados que questionaram, mais diretamente ou indiretamente, nós estamos no mesmo paradigma que está a Liga. Foi-nos enviada à diretiva, demos parecer, zero de acolhimento dessas propostas. Aliás, é lamentável porque muitas destas propostas nós colocadas Eram propostas que vinham, que visavam corrigir situações que estão identificadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Identificadas no Teatro das Operações, identificadas no correu mal na mobilização de meios, identificadas na prevenção e na mobilização das pessoas, e aí a Proteção Civil não se pode. Eu não ia tão longe como fui o seu comandante Marta Soares por uma questão deontológica, mas não se pode colocar numa situação de comandamento nacional, enfim, altivo, quando efetivamente isso é prejudicial para os bombeiros, naquilo que tem a ver com o comandante nacional de bombeiros e com aquilo que tem a ver com a organização do socorro. Senhor deputado do Partido Socialista, nem tudo está mal. Nós estamos aqui a fazer, eu pelo menos não estou aqui a fazer uma panóplia de que está aqui, isto é o fim do mundo, nada disso. O que nós vimos dizendo é que, em termos de equipamentos, enfim, salvo melhor opinião, penso que em termos de meios, e aí a Liga tem um papel diferente de nós e poderá responder melhor, mas os meios de materiais, equipamentos, eu penso que os bombeiros estão neste momento a um nível bastante bem, bastante, enfim, eu pelo menos no que respeita à minha associação estou relativamente bem. A Lisboa também adquiriu agora 12 carros, portanto não, a questão que se coloca neste momento tem a ver mais com recursos humanos. Essa é que é fundamental a nível da formação, a nível dos próprios bombeiros que se voluntariam e na questão dos próprios profissionais. Porque deixem-me dizer-vos que, e como dizia aqui o meu camarada Rui, o Governo está a fazer e bem a eliminação dos precários. É uma medida excelente. E eu digo excelente porque estamos a acompanhá-la no Ministério da Administração Interna e achamos que é espetacular. Mas, por outro lado, temos os profissionais das ações humanitárias, não têm carreira. Andamos com a Liga e bem, num esforço muito grande, aliás, até na pessoa do Dr. Rodé Machado, organizar os acordos coletivos de trabalho para tornar esta situação mais viável. E depois temos as EIPs que são criadas, mas não se lhe dá carreira, não se lhe dá posto, não sabemos como é. Ou seja, não é só criar as EIPs, como dizia o Rui muito bem, é criar as EIPs com sustentabilidade operacional, com sustentabilidade de continuidade no socorro, porque criar uma EIP de 3 anos, até depois o que acontece quando terminarem os 3 anos? Criam-se outras EIPs? Ou seja, é um pouco desgarrado aquilo que é que se exige em termos de recursos humanos, de organização formativa e de organização em termos de implementação dos meios. Medidas, Sr. Deputado. Mais bombeiros no que diz respeito a recursos humanos. Eu recordo que nos últimos anos os bombeiros profissionais ficaram sem muitas dezenas de bombeiros, porque fomos impedidos, as câmaras foram impedidas de admitir bombeiros profissionais. Mais formação e melhor formação e mais organizada. E uma reorganização da própria aposentação. Eu comecei por dizer isto há pouco, e é verdade. Nós, neste momento, estamos a assistir uma coisa caricata, e pedia mais uma vez aos seus deputados, na pessoa do seu Presidente, que vissem esta questão da aposentação dos bombeiros profissionais. Nós chegamos ao limite de idade sem tempo. E depois temos duas opções. Ou somos penalizados por força das contingências, ou pedimos à entidade patronal para ficar mais tempo, mais um ano ou dois, para termos tempo de aposentação. E porquê? Porque quer os bombeiros voluntários, quer os bombeiros profissionais, deixaram de ter os 15% da aposentação, mais os 25% que tínhamos em termos de percentagem. Ou seja, isto é assustador. Eu não sei como é que as câmaras ainda não fizeram chegar esta reivindicação, se me permite, porque isto está espartilhado de uma maneira brutal. Ou rapidamente se vê esta situação, ou não sei como é que vai acontecer, porque somos obrigados a ir para a apresentação penalizados, quando efetivamente essa percentagem, nós é que a pagamos. A maior parte, ainda que a entidade patronal a pague, é verdade, mas nós pagamos a maior parte. E foi-nos retirada, portanto, e o que é que acontece neste momento? Estamos numa situação complicadíssima em termos de recursos humanos. Unidade de missão. Já foi aqui dito, não vou estar-me a repetir, antes pelo contrário, mas de facto, senhor deputado, neste caso é o deputado particialista que questionou esta questão, a unidade de missão é importante. É importante, respeito todas as opiniões, como não podia deixar de ser, mas é importante. É importante que, se ela foi colocada, e eu não desvalorizo os relatórios, até porque um dos elementos, uma das entidades que está no relatório foi ex-comandante nacional de bombeiros. Vamos lá, eu não posso desvalorizar as pessoas, posso não concordar por não estar lá mais bombeiros, e isso também o fizemos, mas não posso desvalorizar a Comissão, antes pelo contrário. Isso, de facto, veio à conclusão que era necessário criar uma unidade de missão para reorganizar o setor dos bombeiros, que é preciso reorganizar, vamos ser claros. Nós estamos num paradigma de evolução. Não estamos no século XII. Não estamos num voluntariado que moramos todos no mesmo concelho. Não estamos numa questão profissional onde, efetivamente, não é por acaso
Com os Estados Unidos e os países europeus, a profissão mais bem paga é a de bombeiro. É fácil de ver, consultar, portanto, vários. E porquê? Porque, efetivamente, há uma responsabilidade. E eu não excluo e não quero aqui substituir-me aos meus camaradas, quer de um lado, quer do outro, em relação ao voluntariado. Antes, pelo contrário. E é preciso também sustentabilizar, e a Liga tem o feito, e a Associação Portuguesa de Mobilidades tem o feito, a valorização maior do voluntariado. Porque o voluntariado agora não é o voluntariado há 20 anos, agora é a tablets, é a internet, é uma série de coisas que nós não temos nas associações. E que a juventude tem que também mudar o paradigma e não sabermos como é que mudamos o paradigma para os ter lá e para os cativar e para lhes dar sensibilidade. Eu não consigo cativar as minhas duas filhas para irem para o voluntariado. Não consegui metê-las nos voluntários de Carrascido, não consegui. E sou bombeiro, não consegui. Oh, pai, tu estás louco, pá. Então agora vou para ali, não, nem penso nisso. Portanto, e na minha casa falou sempre de bombeiros durante a minha vida toda. Portanto, é um facto e é uma realidade que tem que ser, isso é unidade de missão. Ou se, neste caso concreto, os relatórios chegaram a essa conclusão, eu não tenho sequer que pôr em causa, antes pelo contrário. Há uma sustentabilidade de certeza absoluta, porque nós também participamos e também demos a nossa colaboração no que diz respeito à questão da unidade de missão. Em relação às situações criminais, subscrevo o que o Dr. Rui Machado aqui falou, efetivamente é uma questão que eu aqui, se me permite, Sr. Presidente, à laia de brincadeira, se calhar é preferível colocar a GNR a patrulhar do que os colocar a fazer o combate ao incêndio. Porventura, se calhar, haveria um controle muito maior e uma situação muito maior. Sr. Deputado do PCP, o modelo da proteção civil, penso que já respondi, é preciso ter essa sustentabilidade e termos a coragem de entender que é preciso modernizar, é preciso organizar, e concordo plenamente com o que o senhor aqui referiu, quer em relação aos bombeiros voluntários, quer em relação aos bombeiros profissionais. Gostava de reiterar novamente, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, até este momento, não foi ouvida em rigorosamente nada. Nada. Em relação àquilo que tem a ver com a missão e no que tem a ver com a legislação. Nós já fizemos esta contestação junto ao Sr. Ministro da Missão Interna, junto ao Sr. Estado de Estado, porque me parece, como disse muito bem, não vale a pena sermos ouvidos depois. Porque depois é complicado, não é? Se a legislação está aprovada, se os senhores já deram aqui o avalo, nós vamos fazer o quê? Agora, com todo o direito, com toda a sinceridade, vos digo, era importante que ouvissem os bombeiros. Podem não ter em consideração muitas das propostas, também não somos tão fastidiosos a esse ponto, mas há situações pontuais que nós vivemos no terreno e que são devidamente identificadas e que são devidamente inventariadas. Condições operacionais e socioprofissionais, concordo plenamente consigo, é preciso criá-las. Neste momento não as temos. É uma situação complicadíssima, porque, e porquê? Os bombeiros, sejam eles voluntários ou profissionais, lidam com as coisas que vocês nem imaginam. Não imaginam, acreditem que não imaginam. E não temos muitas das vezes situações para dirimir essas questões. Eu costumo dizer, desde apanhar uma salamandra às 3 da manhã num edifício na cidade de Lisboa, até ir para 24 de julho a um despiste de automóvel, ou estar num incêndio de não sei quantas horas, são coisas totalmente incríveis. Não só em termos de durabilidade para o ser humano, não só em termos médico-medicamentosos, ou seja, há toda uma situação que devia ser revista. E eu acredito que, e não tenho dúvidas disso, que o Governo tem neste momento condições para fazer isso. Não tenho dúvidas nenhumas. Tem condições e, enfim, penso que o irá fazer. Desvalorização dos bombeiros no sistema. É verdade, Sr. Deputado. Quando estão a fazer uma legislação para os bombeiros e os bombeiros não são ouvidos, o que é que eu vos posso dizer? É uma coisa que digo, mas seja este Governo ou outro, ou seja quem for. Os senhores terão que entender, por favor, a nossa revolta, muitas das vezes, que nós apresentamos documentos, temos situações concretas, no terreno, devidamente identificadas, apresentamos as propostas e não são tidas em conta. Porquê? 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 É preferível fazer errado? Não vale, não, isto são situações que são mesmo complicadas. Termino com aquilo que o Rui aqui há bocado disse. As equipas de intervenção permanente são neste momento, ou isto poderão ser, os precários que nós vamos ter no país rapidamente. O Governo, por um lado, acaba com os precários, mas, por outro lado, está a criar equipas de intervenção permanente com as associações, com as câmaras municipais, mas os homens não têm carreira, não sabem o que fazem, não têm postos, não têm hierarquia. Como é que isto pode acontecer? Nós necessitamos muito, muito, Srs. Deputados, Sr. Presidente, de hierarquia. Hierarquia. Nós, se não tivermos hierarquia de comando, de organização, não funciona, não funcionamos. Por isso, muitas das vezes, eu costumo dizer, e eu não sou avesso aos militares, não sou, antes pelo contrário. Agora, é preciso que os bombeiros tenham o melhor dos militares e o melhor da sociedade civil. Se conseguirmos conjugar todas estas situações, a proteção civil portuguesa será, de certeza absoluta, muito melhor. E acredito que tudo aquilo que está a ser feito, se nos consultarem, se nos ouvirem, nós não somos, penso que não estamos com a ideia de que vão aprovar tudo o que nós propomos, não é essa a ideia. Mas há situações importantes que o Governo sabe, e os seus deputados também, que são pertinentes e são fundamentais para aquilo que foram os incêndios, aquilo que foi a mobilização dos meios, aquilo que foi os civis, aquilo que devia ter sido a prevenção, aquilo que devia ter sido a avaliação, e isso nós sabemos que não foi bem feito. E não podemos escamotear isso, temos que dizer isto em honra dos que já cá não estão e contribuindo para que o país melhore, para que o país tenha uma situação muito mais importante e valorizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente dos Bombeiros Profissionais, Dr. Fernando Curto. E tem agora a palavra o Sr. Presidente dos Bombeiros Voluntários, Sr. Rui Moreira da Silva.
Bom, já muito foi dito. Eu não por uma ordem relativamente às questões que foram colocadas, mas vou tentar responder à maioria. Se perguntam que vivemos num país de criminosos, sobretudo de pirómanos e de incendiários, eu digo que não. Vivemos num país de desleixados, de pessoas que se esquecem que o fogo é muito amigo, mas o incêndio é terrível. E, portanto, de um piquenique passamos para um incêndio florestal em minutos, porque as pessoas não lidam bem com o fogo, não é? E não lidam bem com o fogo na mata nem em casa, não é? Quando a garrafa do gás, aqui é mais conhecida por bilha, começa a ficar gelada e não há pressão para usar o gás de garrafa, o que se faz é virá-la, não é? Que é para ter, e realmente aumenta a exposição ao ar, o ar é que aquece, o gás está no estado líquido, passa ao estado gasoso. Isto é uma aula grátis hoje, e portanto nós passamos a ter mais pressão. O que podemos ter é uma passagem no estado líquido do gás até ao injetor, aquilo que nós normalmente chamamos o bico, e depois temos 600, numa fração de segundo, 600 vezes passado o estado líquido ao estado gasoso, ocupa cerca de 600 vezes mais o volume, e temos uma explosão. E portanto, as donas de casa, quem se lembra das mães quando tinham esse problema, não fazia isso, não é? E portanto nós somos efetivamente desleixados. Temos alguns pirómanos, alguns criminosos, temos, e a história tem-nos revelado da pior maneira, e os bombeiros têm pago uma fatura enorme por isso. Que o fogo atrai, nós sabemos que atrai. Mais do que esconder os fósforos ou o isqueiro das crianças, se calhar é preciso mostrar-lhe que o fogo queima. E isso é a todos os níveis e a todas as idades. Portanto, passamos também aqui por uma política de prevenção e de educação que deve começar, e todos nós estamos de acordo nos bancos de escola. Relativamente aos corpos de bombeiros, às mudanças, etc., sim, temos que fazer algumas mudanças, temos que nos adaptar aos novos dias. Pagámos hoje uma fatura enorme porque nos esquecemos de uma coisa que é fundamental. Só faz voluntariado quem tem boas condições sociais. Portanto, esqueçam, a crise que nos afetou recente fez com que muitos dos bombeiros emigrassem, não emigraram todos, obviamente, mas outros tinham, por exemplo, dois trabalhos, outros faziam horas extras, e outros, até porque o número de bombeiros na reserva, ou seja, continuam bombeiros, mas que não estão em trabalho operacional, quase que já atinge o número dos bombeiros no ativo. E, por muito que custe falar neles, dos 28.600 e qualquer coisa que verificamos há dias atrás, retirando os profissionais, nós ficamos com cerca de 26 mil voluntários, o que é um número reduzido se começarmos a distribuir pelos 435 corpos de bombeiros. Há uma coisa que eu gostaria que até os senhores deputados, quando pretendessem, enfim, uma informação mais fidedigna, mais atualizada, e até compreender este fenómeno, porque é preciso compreender porque é que as fileiras dos bombeiros têm esvaziado nestes últimos anos. Nós temos uma ferramenta que se chama Regulamento Nacional dos Bombeiros Portugueses, que é uma plataforma informática de gestão controlada, fiscalizada e, digamos, operada quase que no final da introdução dos dados ao nível das entidades detentoras dos corpos de bombeiros, pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. E eu recentemente fiz um pequeno estudo onde reparei que quase todos os anos entram para as fileiras das associações humanitárias perto de 3 mil bombeiros, homens e mulheres. Por exemplo, o ano passado entraram 2.603, se o número não me está a fugir. Então, o que é que se passa? É preciso compreender porque é que com esta entrada anual, continuamos a ter um sangramento dos recursos humanos. O que é que se está a passar? E era importante até questionar o Sr. Diretor Nacional de Bombeiros, que é o responsável pelo regulamento, pelo recenseamento nacional dos bombeiros portugueses, se já foi feito algum estudo relativamente a isto. Eu gostava muito de o fazer e de aprofundar este conhecimento, porque gostava de compreender o que é que está a falhar. Se é só os fatores sociais, económicos, ou se há aqui também um problema interno, nomeadamente aquilo que nós conhecemos, que são as relações interpessoais, os conflitos. Hoje, os bombeiros, mesmo novos, eu tive um exemplo que me deixou extremamente gratificado, porque sou pai e avô, e sempre que vejo um jovem atingir, digamos, a sua maturidade de formação, a sua terminar o percurso académico e ter uma carreira, digamos, sólida e até relevante, eu tive uma formação no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Coimbra, no campo da Antropologia Forense. E uma das doutoras que me deu formação, ainda não tem 30 anos, é bombeira voluntária em Coja, e nós tivemos ali uma troca de conhecimentos, não só no âmbito da antropologia forense, mas também no âmbito dos bombeiros, extremamente enriquecedora. E, portanto, os bombeiros hoje têm nas suas fileiras, e eu com o tempo fui aprendendo a ter outros cuidados, mesmo na instrução, quando falo para alguém e não conheço bem o seu percurso pessoal e académico, fui tendo alguns cuidados, porque hoje os bombeiros voluntários têm nas suas fileiras pessoas de uma formação extremamente rica e que podem fazer a diferença no seu trabalho diário, não só na emergência médica pré-hospitalar, como nas restantes tarefas que lhes são dadas e que praticamente são abrangentes a todo o campo da proteção civil, porque incêndios florestais são efetivamente aqueles que nos causam mais vítimas, mais danos, mas são entre 3 a 7% da atividade anual dos corpos de bombeiros, portanto é muito pouco. Mas nós não temos acompanhado isso. Por exemplo, o ano passado, infelizmente, tive que vir mais uma vez a terreno queixar da falta de cuidados na alimentação dos operacionais, e não era sequer pelo valor que era pago. Portanto, há aqui um arredar de responsabilidades, e até a autoridade que aparece aqui a dizer as regras, mas depois no terreno transfere-as para os corpos de bombeiros inicialmente e depois para as autarquias. E portanto é muito fácil criar regras, mas depois exigir que os outros as cumpram. E eu espero que essas, enfim, já havia alguma mudança na Diretiva Operacional Nacional publicada, mas não chega. Portanto, há situações que as entidades que estão, digamos, relacionadas com este problema, que é um problema, os incêndios florestais, e não adianta mudar-lhe o nome de incêndios florestais para incêndios rurais para acabar com isso, mas pronto, pelo menos o nome já não é assim tão, não está na memória e não nos aflige tanto, mas é importante, efetivamente, e aí eu deixo este compromisso da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários e da sua direção atual, é que nunca fugiremos à responsabilidade de vos transmitir aquilo que é a informação que também nos chega das fileiras, de contribuir para a melhoria da forma, enfim, normal que será os pareceres e a emissão da opinião, e nunca negaremos em situação alguma essa disponibilidade. Fica aqui essa disponibilidade bem vincada e esperemos que nos honrem sempre com os vossos pedidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto se há algum pedido de esclarecimento relativamente às intervenções que acabamos de ouvir. Faz o favor.
Aliás, eu há bocado não disse, mas queria só comentar isto. Foi de facto aqui elogiado por todos o relatório aprovado na anterior legislatura por unanimidade sobre os fogos florestais. Portanto, deixo aí como registro, só mesmo como registro, o deputado relator, hoje é o secretário de Estado das Florestas e penso que poderá ajudar a contribuir a implementar o relatório que ele mesmo redigiu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sendo assim, agradeço de novo aos nossos convidados os esclarecimentos que pacientemente aqui nos prestaram ao longo desta tarde. Muito obrigado e iremos com certeza continuar esta boa colaboração. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado.